Ora, viva, muito boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 744. Proposta habitual, quinta-feira à noite entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Estamos também em rum.pt. Durante todo este mês de agosto, e tal como no ano passado, vamos continuar com o nosso programa, com emissões originais. E hoje damos início a uma longa conversa que se vai prolongar até à próxima semana. António, apresenta o nosso convidado e também temas para esta nossa emissão.
Boa noite. O nosso convidado é o jornalista António Marujo. O seu campo de trabalho profissional e não só, dos seus interesses, não é só a religião, aquilo que diz respeito ao sagrado. O mote, o princípio, a justificação da conversa, foi o seu último trabalho lançado na Temas e Debates, a Caixa do Correio de Nossa Senhora. Já irão perceber o porquê deste título, depois de ter pela própria conversa em si o enquadramento. Mas é um jornalista, todo ele, vocacionado para a temática religiosa, a cristologia e não só. O diálogo interreligioso, aquilo que é os diálogos confessionais, é uma pessoa empenhada neste tipo de trabalho de divulgação. Mas esta entrevista e a sua primeira parte também é o futuro do catolicismo, a figura do Papa Francisco, os outros papas anteriores, que também, Paulo VI nomeadamente, irão perceber que encaixa realmente no tema principal que é a Caixa do Correio de Nossa Senhora, mas também tudo aquilo que tem a ver com a dinâmica da teologia, da fé, da crença, também é abordado nesta primeira parte para contento nosso, porque é um convidado que nos apraz registar e tê-lo connosco para conversar principalmente com vocês desse lado, para perceber que neste mundo laico, neste mundo vazio de sensibilidade e aquilo que é a crença e a religiosidade, esse laicismo e agnosticismo militante ainda tem autores e autoras, homens de fé, pelo menos que vale a pena escutar. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o Mundo, um abraço, cuidem-se, boas férias também, mais uma vez, e sempre, claro, bons livros e melhores leituras.
António Marujo nasceu em Águeda em 1961. Licenciado em Comunicação Social, iniciou o seu percurso no jornalismo em 1985. Trabalhou nas redações do Expresso, Revista Cáritas e Diário de Lisboa. Colaborou nos programas Toda a Gente é Pessoa, da Antena 1 e 70x7 da RTP. Integrou o núcleo fundador do Jornal Público, onde esteve até janeiro de 2013, e aí foi o responsável pela informação religiosa. Atualmente é diretor do jornal digital Sete Margens. Vencedor de 2 prémios europeus de jornalismo e de uma bolsa de investigação jornalística da Gulbenkian, é autor ou coautor de cerca de 20 de livros, dos quais destacamos Papa Francisco, a Revolução Imparável, em coautoria com Joaquim Franco, Lugares do Infinito, A Lista do Padre Carreira, Deus Venha Público, Diálogos com Deus em Fundo, Teologia como Resistência e, de 2020, A Caixa de Correio de Nossa Senhora, uma edição da Temas e Debates.
Obrigado, António Marujo, por ter aceitado o nosso convite. Como é que, para além de todo o seu trabalho anterior, neste domínio, como é que decidiram, porque isto é o resultado de uma proposta de investigação à Fundação Carlos de Gulbenkian, como é que chegou à vontade e à pertinência do interesse deste tema, de um grande tema de divulgação à volta da Cova da Iria, da Senhora, e de todo o universo construído a partir de 1917.
Boa noite, obrigado também pelo convite. A história eu resumo-a também no texto da apresentação que faço no livro. É muito simples. Quando assinalámos o centenário da Primeira Grande Guerra, entre 2014 e 2018, eu andei a pensar se seria de encontrar algum tema que cruzasse a questão da guerra com a questão religiosa, uma vez que há 100 anos Portugal vivia nessa altura um tempo em que a questão religiosa estava muito presente em termos políticos, com um conflito entre o Estado e a Igreja, por via da implantação da República e do que se lhe seguiu. E, portanto, pensei num tema que, sendo relativamente novo ou pouco tratado, interessasse as pessoas. E às tantas, na preparação da visita do Papa Francisco a Fátima, houve um encontro, uma reunião com jornalistas, promovida pelos responsáveis do santuário, e eu, ou melhor, um dos responsáveis que fez uma intervenção nessa ocasião, disse que, há uma parte do arquivo, de Fátima que estava nessa altura a começar a ser organizada, tinha começado há pouco tempo. E que tinha largos milhões de mensagens, já nessa ocasião, à espera dos investigadores para estudar. Eu, na minha cabeça, fez-se a junção das duas coisas, porque desde o primeiro dia do fenómeno de Fátima, Lúcia, uma das videntes, a vidente principal, aliás, dos acontecimentos, refere que uma das perguntas que fez foi: quando é que acaba a guerra? Quando acaba a guerra? Nessa altura, portanto, estamos em 1917, os soldados portugueses tinham começado a ser mobilizados pouco tempo antes, poucos meses antes, e já havia notícias de algumas baixas nos campos de batalha da Flandres e da França, e, portanto, a guerra era uma questão tremendamente presente no cotidiano das populações, e nomeadamente das populações rurais. Portanto, essa questão da guerra está presente desde o primeiro momento, nos acontecimentos de Fátima. E, de facto, foi quando ouvi essa indicação que se me fez luz a pensar: ora, aqui está um tema interessante, vou tentar perceber melhor o que é este arquivo, para ver se há aqui uma ponta para pegar na questão da guerra. Porque depois a guerra configura o próprio fenómeno de Fátima ao longo, sobretudo ao longo da primeira metade dos primeiros 50 anos, ou 60, vá, quando chegamos a 74, 75, com o fim da Guerra Colonial. Todas essas décadas são profundamente marcadas pela questão da guerra na configuração do fenómeno de Fátima, da guerra e da paz, porque esse binómio nunca pode ser desligado. Portanto, a história foi um bocadinho esta. A história de como cheguei a este tema foi um bocadinho esta. De facto, o arquivo estava a começar a ser organizado, e eu aproveitei e fiz essa proposta no concurso, no primeiro concurso de bolsas de investigação jornalística da Gulbenkian. Foi um dos projetos aceitos, e, portanto, parti para a investigação logo que foi possível.
Uma das, de qualquer das formas, António Marujo também é um estudioso, ou pelo menos atentamente vai seguindo aquilo que é a realidade de Fátima ou da Cova da Iria. Tenho um livro, A Senhora de Maio, em que, entre outros aspectos do seu trabalho, quer como jornalista, quer como investigadora e ator atento destas questões à volta do Santuário de Fátima, dos Três Videntes e tudo aquilo que depois, a partir de 1917, de duas datas emblemáticas, quer seja maio, quer seja o fenómeno depois, mais tarde, de outubro, o 13 de outubro de 1917, tudo aquilo que gira ou começa a ganhar exponencialidade a partir de 5 meses, 6 meses. No entanto, Fátima é um fenómeno, ou pelo menos é uma realidade, que custa a ganhar, vamos lá, velocidade de cruzeiro que adquire, penso eu, a partir de talvez da década de 40, da segunda metade, ou pelo menos aquilo que é a Segunda Guerra Mundial, nem tanto, mas com umas pequenas hesitações com a Guerra Civil de Espanha, mas fundamentalmente a partir de 1961. Embora antes, até que ponto é que um observador exterior como eu, um pouco distante, vamos lá, daquilo que é a realidade fatimita ou fatimida, como é que isto pode ser estruturado nestas pistas para início da nossa conversa também?
Falamos, portanto, da questão da guerra e de como ela se vai
implementar
ao longo dessas décadas.
Exatamente. E como é que a Senhora de Maio, tudo aquilo começa a evoluir para se estruturar nos anos 60, julgo eu, como a solidez que é a realidade de Fátima, da covadeiria.
Uma nota prévia só para dizer que a Senhora de Maio, esse meu livro, meu e do meu camarada jornalista Rui Paulo da Cruz, nasce de um documentário que fizemos há 20 anos, precisamente nas vésperas da última viagem do Papa João Paulo II a Fátima. E que incluiu um conjunto vastíssimo de entrevistas sobre o fenómeno. Como é que Fátima se vai evoluindo e como é que se vai configurando? O fenómeno começa a ganhar expressão muito forte desde muito cedo. Em outubro já se fala em várias dezenas de milhares de pessoas na Cova da Iria. O Século traz uma reportagem exaustiva escrita pelo jornalista Avelino de Almeida, na altura. Depois, logo a partir, portanto, de 18, 19, as pessoas começam a ir em peregrinação àquele lugar. Obviamente a Fátima que hoje conhecemos não é a Fátima dessa altura. A capelinha começa a ser construída primeiro um edifício muito tosco, aliás, de que resta hoje o corpo central, ou melhor, um edifício muito tosco, que depois é destruído por um atentado à bomba em 1922. E esse edifício é substituído por um edifício posterior, ainda num estilo muito rústico também, de que sobra, de facto, hoje aquele núcleo central, aquele nicho, que está na Capelinha das Aparições. A cobertura foi toda mudada há alguns anos, mas o nicho central, aquela pequena capela junto da imagem, é de facto sobrevivente dessa segunda capelinha que foi construída na década de 20. Ora bom, já em no final da década de 20, em 29, salvo erro, há imagens, as primeiras imagens de cinema feitas na Cova da Iria com peregrinos a ir àquilo que hoje será o santuário, portanto ainda nada do que é hoje, nada, praticamente nada construído, apenas terrenos, altares improvisados, etc. Mas há imagens, de facto, já de muitos peregrinos que iam à Cova da Iria e os relatos confirmam isso, os relatos escritos confirmam uma presença muito forte de muita gente em Fátima. Porquê é que Fátima resulta? Há muitas causas, porque eu sou daqueles que entende, aliás, como o cardeal Ratzinger, na época, que depois viria a ser Papa, ele há 20 anos escreveu o comentário teológico ao terceiro segredo, à terceira parte do chamado segredo de Fátima, e ele diz claramente que em Fátima não devemos falar de aparições, no sentido em que nos aparece à frente uma coisa física, mas devemos falar de visões. E ele dá até um exemplo, não se pode falar de uma aparição da mesma forma que falamos de uma árvore ou de uma casa que está diante de nós. Portanto, ele está claramente a dizer não houve ali qualquer presença física de alguém. Houve uma visão que as crianças, ou Lúcia pelo menos, tiveram uma visão espiritual com uma mensagem que entenderam que estavam a receber e que era a mensagem do tempo. Por exemplo, quando Lúcia descreve o inferno, aquilo que ela refere como a visão do inferno e que depois registra nas suas memórias, ela descreve aquilo que constava de um livrinho, uma espécie de catecismo popular que existia na altura, escrito por um padre, na segunda metade do século XIX. Portanto, ela não fez mais do que pôr por palavras, suas aquilo que era, a mentalidade religiosa, as devoções, as tradições populares, o catolicismo popular da época, e ela não fez mais do que configurar isso de uma outra forma. Há aqui depois um fator também político. Há uma tese do professor António Teixeira Fernandes que, no fundo, descreve muito bem
Que é professor, foi professor da Faculdade de Letras do Porto.
de letras da Universidade do
Do
Porto,
Porto.
exatamente, e com muitos trabalhos na área da sociologia e também da sociologia religiosa. E ele descreve numa das suas obras o modo como a imprensa republicana ajudou, por oposição, a construir também o fenómeno de Fátima, porque as primeiras referências mais explícitas a Fátima e àquilo que ali estava a acontecer surgem a contestar o fenómeno, a ridicularizá-lo mesmo. Colocando, enfim, apontando as crianças como papagaios falantes, como ridicularizando-as com, enfim, com epítetos pouco simpáticos.
E não
E
estamos a
essas
falar,
primeiras
e não
notícias
estamos a falar.
aparecem logo em julho, portanto, ao fim de 2 meses, dos acontecimentos terem.
E não estamos a falar de Tomás da Fonseca, não é? Ainda nessa
Não estamos
altura.
a falar de Tomás da Fonseca ainda, estamos muito longe mesmo de Tomás da Fonseca. Só que a forma como a imprensa republicana, alguns dos jornais republicanos, assumem uma militância ativa contra Fátima, também mais faz algumas pessoas a correrem ali para ver o que é que estava a acontecer e o que é que se passava. E por coincidência ou por curiosidade, no início é a imprensa católica que bastante se opõe àquilo que estava a acontecer em Fátima, curiosamente. Dizendo que aquilo era uma forma de dar argumentos aos republicanos, que era uma forma de
Pois.
crendice, de superstição, etc, etc. Portanto, digamos que no início as coisas estão, de alguma forma, baralhadas. Isto não era assim estanque, havia jornais católicos, que aderiram ao que se passava desde
Desde
quase o primeiro momento,
a primeira hora, não é?
mas a dominante era essa. De um lado, a imprensa católica que contestava, do outro, a imprensa republicana que contestava de outra forma, portanto, que ridicularizava.
Pergunta. Talvez a redenção. se amares alguém, tem cuidado, que amar pode ser pecado, ou talvez a redenção. Pode aparecer-te em pastor, ou ser Deus Nosso Senhor, que morreu por todos nós. Pode aparecer-te em pastor, velhinha seria Nossa Senhora, e eu tenho estado a pensar se aquela linda velhinha seria Senhora.
Desde o início se percebe quem se coloca à distância, nem que um mero investigador do fenómeno de Fátima ou da realidade de Fátima percebe que há ali qualquer coisa que, independentemente dessas questões da imprensa republicana, daquilo que é a própria imprensa católica, com alguma distância devido ao clima de crispação anticlerical, que vinha da República, dos republicanos, muitos deles ligados a lojas da maçonaria, mas o próprio espírito, desde o Afonso Costa, quase era comumente partilhado por todos os republicanos, esse espírito anti-laico, anti-religioso, anticlerical, mas percebe-se, desde o início, que há ali duas, três personagens em Fátima, desde Lúcia, a vidente Lúcia dos Santos, até ao padre Perdigão, penso eu, corrija-me se estou a dizer incorretamente, que a questão da guerra, a questão da conversão da Rússia, a questão de tudo aquilo que girava, e estamos a falar de 1917 e pouco mais adiante, a Revolução Russa é mais adiante em novembro, e tudo aquilo que se iria desenvolver. Como é que estes temas aparecem inculcados, e digo inculcados, na mente de uma jovem, de uma adolescente, que depois irá, para quando a guerra, o fim da guerra, quando a guerra, os portugueses tinham há pouco tempo ido para a África e para a Flandres, como é que todas estas questões aparecem verbalizadas por uma adolescente, sabendo-se que o grau de literacia e a alfabetização e de conhecimento do mundo, porque é uma zona rural, distante de Lisboa, como é que estas...
Era reduzido.
É, como é que isto aparece?
Uhum. Pois cruzam-se vários fatores. De facto, há essa crise política entre o Estado e a Igreja, com atos persecutórios mesmo da parte de alguns governos da nova República, da jovem República, sobretudo aqueles que foram liderados por Afonso Costa, que foram mais violentos nessas atitudes de marginalização ou de alguma perseguição. A dada altura, por exemplo, os bispos foram desterrados das suas dioceses, portanto, há episódios desse género, vários, entre outros, muitos outros. Mas cruza-se, dizia eu, essa questão política de confronto entre o Estado e a Igreja. Há depois também a questão da guerra, portanto, quando os jovens começam a ser mobilizados, exatamente, primeiro até para a África e depois para a Flandres e para a França, e depois estamos a falar de uma mobilização que foi feita em cima do joelho, sem quaisquer meios. O exército português não tinha, era um exército esfarrapado, podemos dizer, caricaturando, não tinha meios nem de defesa nem de combate suficientes para a missão a que se propunha.
Um exército um bocado pelintra, quase.
Bastante. Uhum. Pelo menos já dizem as crónicas da época e os registros dos historiadores, os estudos que têm sido feitos. E depois havia também, obviamente, a questão religiosa. Quer dizer, estamos a falar de um catolicismo tradicional, de um catolicismo que se fazia muito à base de devoções, do cumprimento de rituais, que não olhava, que não se preocupava tanto com a intervenção social e política, mas que era sobretudo cumpridor de rituais litúrgicos ou devocionais. E depois, juntando a tudo isto, havia um caldo de cultura de um grave conflito social no país. O país estava depauperado em termos económicos. Nesse ano, em 1917, e ainda no final de 1916, há várias revoltas sociais em Lisboa e noutras cidades do país, de confronto das populações com uma crise económica, social, financeira muito profunda, talvez até mais profunda do que algumas das crises que temos atravessado nos últimos anos, e nomeadamente esta que estamos a viver neste momento. Portanto, todos estes fatores, a questão religiosa, a questão política, a guerra, a crise social e económica, todos estes fatores se juntam para que, de alguma forma, Fátima apareça como uma linguagem de esperança e de redenção para a vida das pessoas. As pessoas, nós todos somos muito frágeis e, portanto, as pessoas agarram-se àquilo que lhes parece que lhes pode trazer alguma capacidade de esperar dias melhores. E para muita gente nessa altura, Fátima foi essa possibilidade, construiu essa possibilidade. E depois, se repararmos, ao longo das décadas seguintes, a situação não muda muito. Quer dizer, enquanto durou a Primeira República, a situação política, social e económica foi ainda muito instável, até 1926. E depois, com o Estado Novo, a única coisa que se ganhou foi a estabilidade governativa, porque de resto a miséria continuou profunda, o analfabetismo continuou grande e muito intenso também no país, para já não falar depois da questão política que se agravou com a opressão, com a criação de uma polícia política que vigiava cada passo das pessoas, que prendia quem ousasse discordar de alguma orientação política, etc, etc. Mas o caldo cultural, social e político que ajudou a construir Fátima faz sobretudo destes fatores. A guerra, a questão da guerra, já agora só para dar uma nota acerca disso, a guerra vai estar também presente, e porque é que eu dizia que esse tema, a guerra e a paz, ajudou a configurar Fátima? Porque desde o primeiro momento, como eu recordei, quando Lúcia pergunta quando é que acaba a guerra, e com os soldados já a combater nas frentes de batalha europeias e africanas, é interessante que logo em agosto ou setembro, salvo erro, há uma primeira carta de um soldado
de Barcelos, até
nos campos da... Como?
De Barcelos, julgo eu, que era cá de...
Não me recordo agora o sítio, mas é sim, creio que sim.
É.
E que escreve a pedir, exatamente, uma carta de setembro de 1917, 4 de setembro, um jovem que estaria a cumprir o serviço militar em França, natural de Barcelos, e pede, escreve ao pai de Lúcia que lhe dê notícias do que se estava a passar em Fátima. E no final termina desta forma: recomendo também à sua filha Lúcia todos os homens de Portugal que nesta terra de França se encontram. Recomendo-lhe também que rogue a Nossa Senhora pela perseverança dos justos e pela conversão dos pecadores. Assim como também lhe peço à Nossa Senhora pela paz e concórdia para que todos tenhamos alegria. Ora, é curioso que nesta curta, neste curto final dessa carta estão vários dos temas que irão configurar Fátima ao longo das décadas seguintes. O desejo da paz, desde logo, a questão da conversão, ele aqui diz a perseverança dos justos e a conversão dos pecadores, uma linguagem típica da época, mas é a ideia da conversão, da mudança de vida, e a questão da perseverança, portanto, da fidelidade à fé que as pessoas tinham, tudo isto para que as pessoas pudessem ter alegria, ou seja, o que as pessoas, no fundo, queriam era uma vida mais descontraída, mais digna, mais justa, mais tranquila. A guerra não deixará de estar presente a seguir, porque logo na década de 20 há perseguições terríveis na União Soviética, os números por baixo dizem-nos que perto de 1 milhão de crentes, e estamos a falar de cristãos ortodoxos, uma vez que na Rússia predomina, predominava e predomina ainda hoje o cristianismo ortodoxo.
Ortodoxo, claro.
E pelo menos 1 milhão de cristãos são torturados, mortos, postos em campos de concentração, e esse registro está documentado.
Mas deixe-me dizer-te uma coisa sobre essa questão do cristianismo russo, ortodoxo. Quem está de fora também pode pensar, e desculpe pôr-me assim numa posição um bocadinho distanciada, um bocado frio, não é cínico, mas até que ponto é que em Fátima, ou a hierarquia católica, apostólica romana, se vai interessar pelo destino dos cristãos da Igreja Uniata e da Igreja Ortodoxa, quando nós sabemos da violência, que ainda, vamos lá, do conflito, do cisma, que foi, que opôs a Igreja, os cristãos orientais, de rito ortodoxo, aos cristãos da Igreja de Roma. Não acha que por trás disto não há aqui um enviesamento, um torcer de um interesse para a questão de Fátima, esbatendo um pouco a conflitos que ainda se mantêm hoje de pé, ainda não estão resolvidos?
Há dois aspectos nessa questão da Rússia, de facto. Há a questão religiosa, do confronto entre o catolicismo e a ortodoxia, e depois há a questão política e ideológica, ou político-ideológica, que se cruza com a questão da ideologia ateia que o comunismo propunha na altura da implantação da implantação do regime comunista na Rússia e depois com a criação da União Soviética.
União Soviética, pois.
O que é que acontece? Há, de facto, havia até um padre dominicano, o padre Oliveira Faria, que lia algumas das alusões de Lúcia à questão da Rússia, exatamente como alusões à questão da suposta ou da desejada conversão da Igreja Ortodoxa ao catolicismo e não tanto à questão política do comunismo. Enfim, podemos ir por aí, mas o que é facto é que Lúcia começa a falar da Rússia mais tarde. Aliás, há mesmo coisas mal explicadas ou que pelo menos nos podem deixar na dúvida, porque ela, a dada altura, diz que ouviu falar de Rússia, mas que pensou que era a russa, que era o nome que se dava a um animal de um vizinho, de um familiar. E portanto a questão da Rússia aparece mais tarde e por isso é que me parece que a partir das leituras que hoje podemos fazer As perseguições na União Soviética na década de 20, que são muito violentas
sim,
e continuam pela década de 30 fora, mas que sobretudo ali por 1925, 26, 27, são de facto tremendas e violentíssimas, essas perseguições, obviamente ligadas àquilo que Lúcia achava que tinha ouvido e também configuradas por alguns dos seus mentores espirituais, que obviamente estavam, que se opunham àquele regime que estava a perseguir os cristãos, fossem eles católicos ou ortodoxos, por acaso eles não lhes interessava, porque a questão era, estão a perseguir cristãos, independentemente da sua tradição religiosa. E esse fenómeno da perseguição na União Soviética ajuda a configurar aquilo que virá a ser o anticomunismo da mensagem, de alguma parte da mensagem de Fátima. Mas a seguir, em 1936, arrebenta a Guerra Civil de Espanha, até 1939.
E nessa altura, e Lúcia está a viver em Tuio, ponto
exatamente,
de
exatamente. Está a viver na Galiza, ela está há alguns anos em Pontevedra, outros em Tui, mas, e já apanha, obviamente, nos anos em que está, em que vai para a Galiza, ela já apanha o conflito larvar que começa a existir em Espanha entre republicanos e monárquicos, primeiro, e depois entre democratas e fascistas, dos dois lados, quando está lá a Guerra Civil, do lado republicano e do lado falangista, do lado fascista, há perseguições a cristãos, mas elas são mais intensas e mais violentas do lado republicano. Portanto, são os republicanos que mais perseguem e matam e violentam padres, freiras, cristãos.
E igrejas e por aí adiante.
Apesar de algumas franjas da Igreja estarem interessadas em dialogar com o regime republicano quando ele se instala, a maior parte, enfim, depois tem razões históricas, a gente teria que ir depois à história anterior de Espanha para perceber outras coisas, mas não vem agora ao caso. Mas há aqui, de facto, um conflito intenso também entre o regime republicano espanhol e a Igreja em Espanha, e as forças moderadas dos dois lados não conseguiram impor o diálogo e, portanto, partiu-se para o confronto, que depois na Guerra Civil se traduz, aliás, às vezes já antes da Guerra Civil, mas na Guerra Civil se traduz de um modo mais intenso em perseguições, fuzilamentos, assassinatos, crimes vários contra os cristãos. Como disse, há também casos desses do lado falangista, portanto, os fascistas também matam padres e freiras, também matam cristãos, mas em menor número. Isso acontece sobretudo no País Basco e na Catalunha, onde as comunidades católicas locais
apoiavam
nacionalistas e, portanto, por via desse nacionalismo, os cristãos são perseguidos e mortos pelos fascistas.
Aliás, nos anos 60 e 70, a Igreja Basca também foi sempre acusada de alguma forma
de
estar muito próxima da ETA. Quer dizer, havia aí qualquer coisa que já vinha de trás.
Sim, isto já vem muito longe na história, portanto, não nasce nessa altura, mas nessa altura tem essa configuração mais violenta e mais determinada. Pronto, e depois vamos por aí fora, passando pela Segunda Guerra Mundial e pela implantação do Estado Novo em Portugal também, quando, obviamente, vivíamos num mundo muito bipolar, ou seja, tínhamos o comunismo de um lado e tínhamos uma Europa basicamente nacionalista e, em alguns casos, mesmo fascista do outro. Porque experiências democráticas há 100 anos, portanto ali pela década de 1920, 1930, eram muito raras na Europa. Era o Reino Unido, um pouco a França e pouco mais.
E talvez a Suíça.
a Suíça, talvez, não conheço bem a história da Suíça nessa altura, a Itália um bocadinho antes da chegada de Mussolini, mas o resto eram basicamente regimes nacionalistas. Estávamos a sair da Primeira Guerra Mundial, portanto ainda com os nacionalismos muito exacerbados. Portanto, estamos a falar de, de uma Europa partida ao meio, onde uma metade era muito mais do que metade, e era uma metade nacionalista, fascista, ou comunista, como no caso da, da União Soviética. E, portanto, é nessa, é na oposição a esse regime que negava a possibilidade de Deus na vida das pessoas, que era o regime soviético, é nessa oposição que Lúcia vai construindo grande parte da sua mensagem, que é escrita, convém não esquecer, parte dela, pelo menos, escrita na década de 30 e de 40, nas décadas de 30 e de 40. Portanto, obviamente ela não podia deixar de ser influenciada pelos acontecimentos que via à sua volta, sobretudo na Europa, e desde logo em Espanha, onde ela viveu esses anos, e depois pela própria concepção ideológica, concretamente do comunismo que se tinha implantado na Rússia e na União Soviética. Portanto, é isso que vai dar esse lado anticomunista que perdura durante várias décadas, praticamente até 1990, com a queda dos regimes comunistas do leste da Europa.
Do Muro de Berlim.
Que vai perdurar até essa altura. Curiosamente, uma mensagem que nunca foi nem promovida, nem sequer referida pelos papas da época, nem o Papa João XXIII. Aliás, até se conta que ele ridicularizaria um pouco esse lado anticomunista da mensagem de Fátima, e depois nem o Papa Paulo VI configura ou dá sustento a essa ideia. Portanto, pelo contrário, o que ele fomenta quando vem a Fátima nos 50 anos dos acontecimentos, o que ele fomenta é precisamente a ideia da paz,
da
que
paz.
Ele não faz em Fátima, pronuncia 10 vezes a palavra paz.
Nós já lá vamos adiante a esse ponto.
Num país que estava em guerra. Não é?
António Marujo, já iremos a esse caso particular do Papa Paulo VI, penso eu, em 1967, na sua vinda à Fátima, enquadrar isso também naquilo que é, vamos lá, as aproximações do final do regime. Ainda estamos a 7 anos do final do regime, mas até que ponto é que isso também é importante? Salazar está vivo, aparentemente a situação em África está controlada, no entanto, o Papa Paulo VI tem um encontro, se quisermos, uma das questões importantes que animam o seu pontificado é a paz na Europa, a paz entre os dois grandes blocos, a NATO e o Pacto de Varsóvia, pelo menos na Europa, onde Portugal se inclui, porque Portugal também faz parte da NATO, apesar de ser uma ditadura, mas a ditadura grega também era da NATO. Portanto, são questões que não animam aqui a nossa conversa, mas o Papa também se envolve de alguma forma, recebendo os três líderes, ou três líderes da luta pela independência em África, Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Marcelino dos Santos, da Frelimo de Moçambique, mas também havia em Portugal os estudantes da Casa do Império, onde estudou Agostinho Neto e outros, onde estudou, e também o padre, mais tarde, Joaquim Pinto de Andrade, também dirigente do MPLA. Mas antes de chegarmos aí, e esta questão, porque o Papa chega a Tancos, ou a Montes, agora não me ocorre o nome, exatamente, a Monte Real, vai a Fátima e regressa no mesmo dia, portanto, porque Salazar está irritado, Salazar está desiludido com a atitude, porque era aquela questão maniqueísta, nós somos os bons, os outros são os maus. Mas como é que esta questão da documentação crítica de Fátima, este arquivo, que é um retrato, é possível estudar Portugal a partir destas cartas que aqui estão, esta informalidade, estes gritos de fé, descrença, relações pais e filhos, amores, desamores, alcoolismo, mas acima de tudo a guerra e a paz, mas a guerra que adquire uma velocidade de cruzeiro com os ataques da UPA, da FNLA em 1961, no norte de Angola, e no assalto à prisão de São Paulo, e a partir dali, com tudo aquilo que vai implicar uma outra velocidade para a correspondência e a vivência daquilo que é Fátima.
De facto, é possível nós conhecermos muito do que era o país há 50, 60 anos, a partir destas mensagens que são deixadas no santuário desde muito cedo. As primeiras aparecem ali pela década de 1940, portanto, obviamente falamos de poucas coisas, depois começam, com o passar do tempo, começam a crescer, e na década de 60 já é um número significativo. Realmente, nessa altura em que Paulo VI vem a Fátima, em 1967, a guerra estava controlada, mas estava a arrastar-se.
Uhum.
E essa é uma questão importante, porque no princípio nota-se em algumas das mensagens que eu pude ler e que estão neste arquivo, o Correio de Nossa Senhora, como é designado mesmo no santuário, nestas mensagens nota-se que em 1961-62 a ideia que as pessoas tinham era que os portugueses iam a Angola e depois a Moçambique e à Guiné e resolviam o problema do terrorismo, como era referido, rapidamente e voltavam para casa sem grande dificuldade. Ora, em 67 já havia 6 anos de guerra em Angola e 5 em Moçambique. E portanto já havia milhares de jovens portugueses que tinham sido mobilizados e já havia muitos mortos e muitos estropiados pelo caminho. E portanto as pessoas começavam a cansar-se da guerra.
E a Guiné-Bissau estava a começar a adquirir...
E a Guiné-Bissau tinha começado em 63,
mas aí começava a velocidade de cruzeiro da luta do PAIGC contra Portugal.
Também já... e ainda por cima na Guiné é um terreno muito mais complicado e portanto onde as tropas portuguesas enfrentaram muito mais dificuldades desde mais cedo, portanto qualquer dos três campos de batalha, digamos, tinha situações mais ou menos estabilizadas nessa altura, tanto quanto percebo, enfim, se calhar estou a dizer algum disparate em termos militares ou políticos, mas tanto quanto percebo de leituras que fui fazendo. Mas o que é facto é que, socialmente, a questão já fatigava as populações. As pessoas estavam cansadas porque começaram a ver os seus filhos, os seus noivos, os seus namorados, os seus netos, os seus maridos, a virem, a regressarem, não sãos e salvos, mas em caixões, ou com pernas estropiadas, ou com braços decepados, ou com partes do corpo afetadas por bombardeamentos de minas, etc, etc. Portanto, por explosões de minas, etc. Portanto, é quando as pessoas se começam a confrontar com essa consequência crua e dura da guerra que começam a ter outro discurso sobre o que se passava nas antigas colónias. E isso é perceptível nestas cartas, pelo menos em algumas delas, porque à medida que se avança no tempo, começa a predominar o pedido da paz, o desejo de paz, a oração pela paz, e o pedido de que os nossos regressem sãos e salvos a casa. Aliás, uma das pessoas que entrevistámos, eu digo no plural porque a parte da investigação foi feita em conjunto com o Joaquim Franco, da SIC, deu inclusivamente origem a três reportagens que passaram na SIC, com o título Livrai-nos da Guerra, que estão, aliás, disponíveis no site da SIC Notícias, e uma das pessoas que entrevistámos dizia, o historiador Bruno Reis, ele usava esta expressão: as pessoas estavam interessadas cada vez mais em salvar os seus e já não em salvar o Império.
Pois,
quer dizer,
claro.
Salvar o Império era uma ideia de Salazar e do regime, que já nem nenhuma democracia europeia já estava nessa onda. As pessoas em Portugal a única coisa que queriam era os seus filhos, claro, os seus maridos, uhum, os seus noivos, os seus namorados de volta.
Uhum.
E, portanto, digamos assim, não queriam saber já das opções políticas do regime. Uhum. Obviamente, numa sociedade em que o regime controlava tudo à conta da censura política e da polícia política, claro que as pessoas não se podiam manifestar muito. E, portanto, uma forma simples das pessoas se manifestarem, entendo eu, e entendem outras pessoas, era ir a Fátima pedir pela paz, uhum, e pedir pela saúde e pelo regresso saudável dos seus entes queridos. Uhum. E, portanto, isto também configura, na minha perspectiva, uma perspectiva de oposição ao regime. Não uma oposição declarada,
sim, sim,
mas uma oposição silenciosa, uma oposição passiva, vamos dizer assim, porque de facto a opção das pessoas não era a guerra, a opção das pessoas, e eu recordo-me de os meus pais, por exemplo, eu tinha 12 anos quando se deu o 25 de Abril, portanto nasci no ano em que estalou a guerra, uhum, em Angola, precisamente, em 61, e o interesse dos meus pais era que a guerra acabasse rapidamente.
Uhum, claro.
Para os seus filhos,
não irem para a guerra, claro.
Os
claro,
filhos dos seus amigos, uhum, por aí fora. E, portanto, as pessoas não queriam absolutamente nada saber das opções do regime e das opções de Salazar. Até porque, como se veio a perceber, a guerra foi um absurdo, matou dezenas de milhares de pessoas, como qualquer guerra, aliás, é um absurdo, matou dezenas de milhares de jovens, não só portugueses, mas também angolanos, moçambicanos e guineenses, uhum, e não serviu para nada, porque, no fim, uhum, de contas, Portugal teve que resolver politicamente a situação, uma vez que, em termos militares, as situações estavam bloqueadas, uhum, e não tinham solução à vista.
Minutos finais da edição número 744 de Livros com Rumo. Transmitimos a primeira de duas partes de uma longa conversa com o jornalista António Marujo, a propósito da publicação de A Caixa de Correio de Nossa Senhora, edição de 2020 de Temas e Debates. Há mais Livros com Rumo na próxima semana, com o restante desta conversa. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. Thank you.
Sim.